Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí. E o nosso rádio muito mais especial!
É doido, né? É doido, né, cara? A dona Helena já disse pra não estar gritando com o cara da garganta.
Vá pra baixa da égua com essa conversa.
O que, rapaz? O que, rapaz? Não, não. Eu não vou acreditar que eu escutei isso, não. Não, não, não. Esse cara não falou isso aí pra mim, não. Não foi, não. Foi pro Cleber. Foi pro rapaz? O que, rapaz? Fala de novo aí, cara. Se tu for homem, fala de novo, rapaz. Se tu for macho, fala.
Não, essa conversa não tá certa, não.
Ah, tu muda de conversa? Rapaz, o cara tá vendo eu e Cleobit aqui com cada um com a peixeira na cintura. O cara vem mandar nós pra baixa da erra, rapaz. Eu não aguento. É, rapaz, só porque... Rapaz, eu disse que quando sexta-feira chega, é como dizia o finado Silvano, é dia de vaca... Desconhecer o bezerro. Tá certo. Grande Silvano Alves. Que Deus o tenha.
Se engasguei aqui de tanta fé graça.
Grande mestre do rádio policial, né? Silvano Alves, imbatível. Da TV também, né? Rádio e TV, a maestro, maestro, Silvano Alves. Eu tive a oportunidade, senhoras e senhores, de aprender muito com grandes mestres do jornalismo policial. Tive a oportunidade de ter aulas práticas com Silvan Alves. Tive a oportunidade de ter aulas práticas com Renato Souza. Tive a oportunidade de ter aulas com o Jânio Arley. Também aprendi muito com Jairo Rodrigues. Aprendi muita coisa com um cidadão que eu não sei se você se lembra dele, que chamava Rui Dourado. O famoso Xeleléu. Aprendi muito com essas grandes personalidades do jornalismo policial. Djalma Rodrigues. É, tu trabalhou com três, né? Tu trabalhou com Silvan, Renato Souza e Djalma Rodrigues. É, e eu tive a oportunidade de passar lá pelo Xeleléu e tive a oportunidade de passar também pelo companheiro Jairo Rodrigues. E também tive a oportunidade de aprender muito com um que ainda está vivo, é o Douglas Cunha. Tu não trabalhou com o Douglas Cunha não, Cleber? Trabalhou, rapaz, te lembra, cara? Ele foi lá da Rádio Capital. É, mas vamos voltar aqui depois dessa sessão nostalgia. Isso aqui é sinal que nós aprendemos um pouquinho, né, compadre? Era só gente fraca, né? Era só gente fraca. Ei, gente, olha, você que está ligado conosco aí na Rádio Alvorada, você que está ligado... É, Rádio Alvorada de São Luís. Você que tá ligado conosco na Rádio Clube em Bacabal, Rádio Cidade FM em Bacabal com o Genival Silveira. Ei, Cleber, o Genival Silveira disse pra gente aqui que ele gosta do véio do telefone.
Quem é que tá aí no telefone?
É tu, Genival, que tá no telefone. Fala pra esse véio doido que não tem nem telefone aqui. Aonde nós estamos, cara? É doido. Ei, gente, olha...
Que conversa tua.
E Cleber, o pessoal quer saber de notícia, cara. O pessoal quer saber de notícia. Ó, o prefeito... que assassinou aí o policial, tá sendo acusado de assassinar o policial. Não pode julgar o cara. Foi 3 tiros na costa do polícia. Ele foi indiciado por esse crime. É de volta a ela mesmo, Tereza Cristina. Hoje ela tá aqui, tá. Dona Tereza Cristina, por favor, fale aí.
A Polícia Civil do Maranhão finalizou o inquérito sobre a morte do policial militar Geidson Thiago da Silva, ocorrida em 6 de julho, durante uma vaquejada no município de Trizidela do Vale. As investigações apontam que o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier, do PDT, disparou os tiros pelas costas da vítima. Com o inquérito concluído, João Vitor foi indiciado por homicídio. Agora, o Ministério Público analisará o caso para decidir sobre a denúncia contra o prefeito, que está preso preventivamente desde 15 de julho, quando se entregou à polícia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ele cumpre prisão em cela individual. Testemunhas afirmaram que a confusão começou após o policial pedir para o prefeito reduzir a intensidade dos faróis do seu carro, que estariam incomodando as pessoas no local. A defesa de João Vitor alegou legítima defesa, dizendo que o policial teria sacado sacado uma arma durante a discussão. No entanto, as investigações indicaram que o PM foi baleado pelas costas. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado à Internacional Tereza Cristina pelas informações. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí, né? Bronca pesada, bronca pesada. O prefeito teria atirado pelas costas. Aí se foi pelas costas, meu irmão, o bicho pegou. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aí entra como covardia, né? Não deu chance para a vítima se defender, né? Aí entra aí a legítima defesa cai, né? Cai por terra. É assim que eu conheço, assim, mais ou menos. Mas eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou delegado de polícia, eu não vou me envolver nisso. Vamos aguardar aí os detalhes desse caso. E, gente, olha, notícia boa. Primeiro vamos falar com o Cristiano Dias. O Cristiano Dias tem uma informação aí de um acidente, né? Parece que duas meninas partiram por causa desse acidente.
Meu Deus.
Cristiano Dias. Vai dar certo, vai dar certo. Não, peraí, rapaz, essa parada... Ei. Peraí, vamos organizar. Vamos organizar. Para tudo, vamos organizar aqui. Foi o Luan que trouxe aqui essa manchete pra gente, junto com o Sebastião, e disseram pra gente que era uma manchete e essa notícia não tem. Entendeu? Então, ó, diretor, anote aí, foi o Luan e o Sebastião que mandaram aqui pra gente.
Nós... Não, essa conversa não tá certa, não.
Não tá, não? Foi eles, não? Foi eles, querido. Tipo, vamos botar a culpa neles, que eles são mais novos. Eles são mais novos do que eu. Ei, gente, olha, ó, dados... Notícia boa. É com ele, é? Ah, eu tenho essa bronca aí. Parece que o crime organizado tava fazendo um esquema de segurança, né? De vigília. E a Letícia Oliveira tem esses... A Letícia Oliveira não é lá da SECOM, né? Tá aí, vamos lá, vamos ver ela.
A Polícia Civil apresentou resultados da nova operação contra o crime organizado na zona rural de São Luís. O objetivo é cumprir 34 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e 19 de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atua no Coqueiro, Vila Samara e Redondezas.
Hoje nós demos um duro golpe na facção que atua naquela região. Ali tem um modo específico, devido às circunstâncias do local, entrada da cidade. Dos 15 mandados de prisão preventiva, nós cumprimos 9. Desses 9, tem lideranças importantes, inclusive a pessoa responsável pela questão financeira daquele núcleo lá. E outros integrantes, todos de organização criminosa, que nós entendemos que a população lá da região, né, clamava por uma situação.
A Operação Sentinela, como foi batizada, é resultado de uma investigação que começou após a prisão de um casal de traficantes que atuava na região. Elementos apreendidos com eles levaram aos alvos da ação nesta terça-feira.
O crime organizado, ele se desenvolve através de muitas dinâmicas diferentes. Então, a SEIC, né, seguindo a estratégia da Polícia Civil, né, na determinação do governo do Estado de fazer repressão a essas organizações criminosas, deflagrou na semana passada uma operação forte, cuja característica e peculiaridade das organizações naquela região seria o ataque ao transporte de grãos. Essa semana as peculiaridades são diferentes, né? Nós estamos falando de expansão de territórios, com expulsão de moradores, com ameaças, né, e tentativa de dominação de uma determinada área.
A operação leva esse nome porque, de acordo com a polícia, os criminosos agiam com forte esquema de monitoramento na região durante 24 horas, revezavam armas e faziam contato com radiocomunicadores sobre a aproximação de policiais e rivais, isto é, operação em vigilância permanente. Durante a ação, foram apreendidos coletes, rádios para comunicação, 140 munições e uma pistola, além de celulares e outros bens.
Foram identificados indivíduos, né, que atuavam em um plantão ininterrupto na região, né, que eles se revezavam, inclusive com armas de fogo, para que fizesse a vigilância da área, notasse a aproximação da polícia ou de membros de facção rival. Né? A partir disso, a gente fez monitoramento, identificamos lideranças, pessoas envolvidas com o financeiro da facção, pessoas que atuavam diretamente nesses plantões, né? Conseguimos informação também, inclusive, de alguns moradores, né? Se viam, de certa forma, obrigados a sair de suas residências, né? E fizemos a operação na data de hoje.
Tá aí, Letícia Oliveira, muito obrigado. Essa aí é sobre aquela operação ainda que a gente falou durante a semana, que aconteceu na região da zona rural da capital do Maranhão, o Estado mostrando força aí, ó. E, gente, dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam que o Maranhão apresentou uma queda de aproximadamente 6% no número de crimes violentos letais intencionais. Homicídio. Registrados no estado no primeiro semestre de 2025, se a gente for comparar com 2024, diminuiu, tá certo? Notícia boa que a população recebe muito bem, porque mostra aí que a polícia está trabalhando. Ah, é 6%. É melhor diminuir do que aumentar, viu, meu irmão? Ei, eu quero agradecer a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Quero agradecer às rádios parceiras, pelos repórteres também que colaboram conosco, à Central de Notícias Brasil pela oportunidade. Muito obrigado, diretor, pela confiança depositada no nosso trabalho. Agradeço aí a edição, a produção, a toda assistência técnica e também a sonoplastia dele, Cleubert Costa. Muito obrigado, Cleubert, pela atenção e pela paciência comigo durante a semana inteira. E aí na segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta. Quero desejar aí um bom final de semana a todos, forte abraço, fui!
O Onda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Onda Central, apresentação, Carlos Roger.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.